E Lucas capítulo 6, eu vou ler do verso 47 ao 49. Eu sei que o 46 parece que faz parte desse contexto todo, mas eu não quero entrar nele hoje, eu quero apenas falar do 47 ao 49. Diz assim: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Há um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sobre a areia, sem alicerce, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. E dizem que os homens sábios são capazes de falar coisas complexas de maneira simples. E quando a gente ouve Jesus, a gente vê que isso é muito claro. E Jesus consegue falar sobre o mistério da vida em uma metáfora, em uma historinha tão simples, que nós podemos resumir em três palavras, que foi o nome que eu dei a essa ministração de hoje: casa, caos e rocha. Próxima vez que alguém perguntar para você assim: o que é essa vida? Me explica, o que é a vida? Você vai dizer: a vida é casa, a vida é caos e a vida é rocha. Pronto. Está extremamente bem resolvida a sua resposta. E se a gente pensar aqui, e eu não quero aprofundar o pensamento, eu quero apenas colocar as ideias em você, você vai desdobrá-los hoje à noite aí na sua casa. É que Jesus diz que a vida é muito igual para todo mundo. A vida só se difere em uma única etapa. A vida é igual para o trigo, para o joio, para o crente, para o incrédulo, ela só se desvia em um momento. A vida é o exercício de construir uma casa. A vida é o perrengue de enfrentar enchente, e até aí é tudo igual. E a única coisa que diferencia as pessoas, deixa eu te explicar uma coisa, começar te explicando isso. A única coisa que diferencia as pessoas é aonde ela construiu a sua vida. Não tem a ver com gênero, não tem a ver com raça, não tem a ver com nível social, não tem a ver com religião, porque crentes e descrentes constroem casas e sofrem tormentas. Homens, héteros, mulheres, homossexuais, transexuais, constroem casas e enfrentam adversidades. Não há diferença. Todo aquele que tenta estabelecer diferença entre as pessoas, a não ser pelo critério do que estabeleceu como fundamento existencial, ele está completamente equivocado. E ainda assim, Jesus não chama esse que construiu a casa na areia de herege, de pecador, de miserável, de quem vai para o inferno. Ele chama de insensato, de tolo, de alguém que não conseguiu compreender ainda a dinâmica da vida. Então, se você é desses que gosta de selecionar pessoas e de classificá-las, esqueça, a vida é igual. E eu quero começar justamente falando sobre a casa, isso que nos iguala a todos. Jesus falou que ambos dessa história, ambos desejavam construir uma casa. E o símbolo da casa é muito maior e mais profundo do que eu posso expressar aqui. Por isso que eu gostaria que você pensasse nessa palavra hoje à noite, antes de dormir, se você é desses que demora para dormir, ou amanhã, quando você acorda cedo. O que pode significar essa casa para você? Eu vou te dar só três questões aqui. A casa ela traz nesse símbolo um sentido de abrigo, um sentido de segurança. Todo mundo quer viver nessa vida ao abrigo de um lar, de uma casa, ao abrigo de relações que nos deem segurança. Como é bom você contar com uma rede de pessoas que te protegem. Como é bom você contar com uma estrutura de vida que você se sente seguro nela. Ah, eu fico pensando hoje nas pessoas que vão dormir na rua e que vêm dormindo há tempos e vão continuar dormindo ainda há tempos depois de eu terminar a palavra. Como deve ser para elas a ausência de uma casa? Mas é óbvio que o que Jesus está falando não é uma casa física. Ele está falando daquele que quer construir para si um abrigo no qual ele vai viver, relações, estrutura, sabe, emprego. Isso que as pessoas dizem que é meramente burguês, ou que é meramente cultura ocidental, mas que é tão bacaninha, né? Todo mundo tendo sua casa, seu trabalho, sua família, é tão confortável, dá tanta segurança. E nesse contexto do abrigo que essa casa representa, ela aponta para nós também afeto, amor. A casa nos dá um sentimento de pertencer a um lugar. Como é bom quando nós sairmos daqui e irmos para casa. E que bom que você está na sua casa, comprada, alugada, emprestada, grande, pequena, modesta, rica, não importa, é sua. Isso te dá um pertencimento, eu pertenço a esse lugar, eu tenho uma raiz aqui, essa casa parece comigo, ela tem, né, a minha cara. E o bacana das residências é que elas vão ganhando personalidade do seu dono, porque ali ele pertence àquele lugar. E a casa aponta ainda para a ideia do memorial, do legado, daquilo que a gente quer deixar, que vai permanecer a nós. Então todos os seres humanos buscam isso, todo mundo quer segurança, pertencimento e deixar um legado seu na história. Eu imagino, usando essa metáfora de Jesus, que a ideia divina era criar um enorme condomínio, onde os seres humanos seriam casas e viveriam cada um na sua perspectiva, do seu jeito, no seu modelo, tranquilos e felizes. Um de uma cor de um jeito, outra de uma cor de outra, uma de dois andares, outra de um andar, um com um design diferente, cada pessoa podendo se expressar livremente e ser quem é. Contudo, o pecado corrompeu esse projeto da casa, e hoje, há pessoas que só se satisfazem se a sua casa for a maior de todas, se o seu nome for o maior, se a sua figura for a maior, se ela destruir as casas que estão próximas a ela, as pessoas que estão próximas dela, para que apenas ela se afirme. Então é terrível o que o pecado faz, mas todos desejamos casa, abrigo, afeto, memorial, segurança, pertencimento, legado. Basta ser humano para desejar isso. Mas acontece uma segunda questão, outro fenômeno nessa historinha nossa de Jesus aqui, é o caos do clima, é uma enchente que faz um rio transbordar, é um rio que invade, um rio caudaloso, que vem com suas correntes, com suas correntezas, e que vai arrancando tudo que está pela frente. E essa tempestade, essa enchente fala daquilo que é imponderável, daquilo que sai do nosso controle. Ainda há pouco o Danilo cantou aqui a música do Kleber Lucas, né? Os astros, as cartas de tarô e tantas outras artimanhas que nós humanos fazemos para tentar controlar o clima espiritual, o clima existencial, aquilo que acontece ao nosso redor. Quem de nós estava pronto para essa enxurrada chamada coronavírus? As pessoas construindo suas casas, vivendo suas famílias, tendo afeto, pertencimento, segurança, e de repente veio uma tempestade com o nome de coronavírus, fez o rio transbordar e levou quantos queridos, quantos amados, de quantas pessoas ao redor do mundo, Quem poderia prever? E a tempestade está aí, ela mostra para nós que nós não temos controle sobre a vida. A tempestade nos humilha com essa surpresa indigesta, dura, terrível. Aquilo que o apóstolo Paulo chama do dia mau, daquele dia que desaba sobre nós de uma forma assustadora, daquele dia que parece durar anos, séculos, milênios, porque ele não acaba, ele fica para sempre na mente, o dia da dor, da perda, da separação, da agonia, da falta. E essa chuva continua caindo e vai continuar caindo até a terra ser terra. Porque quando Deus fala para Adão que a terra produziria cardos e abrolhos, Ele não está falando apenas de botânica, Ele não está falando apenas que teria uma nova espécie de árvore, que traria espinhos para quando alguém passasse ali e fosse ferido pelos espinhos, não. Ele está dizendo que a vida já não seria mais como era antes. Viver é perigoso. Viver é um desafio. Viver é continuar construindo uma casa, sabendo que vem uma enchente. Você consegue imaginar essa figura? Você imagina Noé construindo a casa e vindo o dilúvio? No caso, ele estava construindo a arca, né? Mas essa é a perspectiva. Nós estamos em um mundo da tempestade, da enchente, do rio que transborda, de uma natureza que nos é contrária, de um pecado que trouxe para dentro da nossa sociedade todo tipo de males, dos males naturais, como terremotos, vulcões, maremotos, tsunamis, pragas de vírus, até as coisas mais insólitas, como queimadas, provocadas pelo próprio ser humano, como opressão, como violência, em uma sociedade que está em constante colapso. Essa é a sociedade que nós vivemos, uma sociedade do qual a tragédia faz parte. E lendo essa parábola, e lembrando da fala de Jesus, quando ele diz que no mundo tereis aflições, a gente deveria se espantar muito mais com os dias que são bons, do que com os dias que são maus, porque a pedra já está cantada, a pedra já está cantada. Enquanto vocês constroem as casas de vocês, enquanto vocês projetam suas vidas, enquanto vocês estão vivendo em busca de segurança, de pertencimento, de legado, de afetividade, o mundo está sendo açoitado pelos espinhos e abrolhos oriundos do pecado humano, já está dito. O que me espanta é o nosso espanto frente a isso. No dia que o dia mau bate na nossa porta, a gente se espanta e fala, por quê, como comigo, mas está cantada a pedra. É assim. E eu sei, porque eu também queria. Eu queria que o papel de Deus nessa história fosse o papel do clima. Eu queria que Deus dissesse, eu sou o clima, que vai fazer com que qualquer tempestade que chega desvaneça antes de chegar em você caia só os orvalhos da manhã. Eu queria muito que Deus tivesse escolhido para si o papel do clima, em ser uma proteção que nos blindasse dos problemas, como algumas igrejas e pastores infelizmente vendem por aí, como se você, ao aceitar Jesus, tirasse o bilhete premiado da vida e fosse colocado em uma bolsa de proteção onde nenhum mal lhe acontecesse. Ah, talvez fosse uma vida mais confortável se Jesus estivesse no clima, se Deus tivesse escolhido para si o papel do clima, mas Ele não escolheu. Ele poderia ter dito, e eu sou o clima, eu sou a transformação dessa tempestade em vento leve e suave sobre a tua vida, eu sou a transformação desse maremoto, desse transbordar em um aquietar das águas para que elas apenas lambam seus pés. Mas Deus não faz o papel do clima. No mundo tereis aflições, vai continuar chovendo. Começou a chover lá no Éden, quando Adão e Eva desobedeceram. E as chuvas, enchentes, tragédias, caos, vão continuar a existir nesse presente estado de coisas. Aquilo que Apocalipse chama de primeiras coisas. Na Nova Jerusalém, no advento da glorioso de Jesus, na sua segunda vinda, diz: e as primeiras coisas passaram, mas nós ainda estamos nas primeiras coisas. Enquanto você está nesse lugar de proteção, de afeto, você pode olhar em volta da sua família e veja, as tempestades vão vir. Nós não podemos nos enganar nisso. Essa consciência, contudo, não deve nos levar à paranoia de dizer: meu Deus, tudo vai acabar, ó Senhor, como é que eu durmo hoje à noite? Não, já foi sempre assim, esse tempo todo. Nós estamos apenas sistematizando o entendimento para você. Entanto, enquanto o homem está na casa, na construção da sua história, da sua vida, os espinhos e os abrolhos continuam crescendo. E quanto mais nós nos aproximamos do fim, mais inquietantes e dolorosos eles serão. Mas aí, a história não acaba com a casa e com o caos. A história acaba com a rocha. E a rocha fala de fundamento. A rocha fala de suporte. A rocha fala de segurança. E Deus está na rocha. O apóstolo Paulo, em outro contexto, é óbvio, mas usa uma frase que combina muito aqui. Ele diz: e a rocha era Cristo. Ele se reporta ao episódio de Moisés lá no deserto, ferindo a rocha. A rocha é Cristo, irmãos. E é aqui que a humanidade se divide entre aqueles que se dedicam a abrir uma profunda vala e lançar o alicerce na rocha, e aqueles que, por falta de compreensão, de fé, decidem tocar a sua vida a partir deles próprios. A sabedoria de quem constrói na rocha é a sabedoria de entender que não é suficiente para manter a própria vida de pé. Nenhum ser humano é capaz de levar a sua vida a bom termo sozinho. A sabedoria está na humildade. A sabedoria está na humildade. Na humildade de saber que eu preciso de Deus. De outra forma, eu me tornarei absolutamente vulnerável às tempestades dessa vida. É aqui que a vida se divide entre aqueles que entendem que não têm força, que são humildes de espírito, que diz: Senhor, se eu desenvolver o projeto da minha vida no meu próprio braço, se eu acreditar apenas em mim mesmo, se eu entender que tudo que depende, que a vida toda depende apenas do meu esforço, eu estou sendo tolo, eu estou sendo imprudente, porque eu sou capaz de acreditar que apenas a minha boa vontade será capaz de me levar até o fim com êxito em um mundo cheio de espinhos, cheio de abrolho e marcado pelo caos. Os humildes, eles cavam na rocha, e eu acho legal a expressão, cava e abre uma profunda vala. Eles mergulham em Deus, eles se escondem no Altíssimo, eles entendem que a vida deles será um risco à tempestade, que a tempestade continuará caindo sobre a casa, que os rios continuarão a passar por ele. Mas se eles estiverem em Deus, ainda permanecerão de pé a despeito de tudo. Que é o que Paulo diz lá em Efésios. E após terdes vencido tudo, permanecerdes firmes. Se há um momento que essa palavra cai bem, é agora. Porque agora a nossa casa, os nossos projetos de vida, os nossos afetos, as nossas conexões, o nosso amor, a nossa segurança, estão sendo postas em ameaça o tempo inteiro. Agora é a hora exata para nós cavarmos fundo na rocha. Agora é hora da gente fazer uma vala profunda em Deus, da gente se humilhar diante dele e reconhecer que sem ele nós não temos a menor estrutura. Sabe, enquanto eu pensava nessa palavra, eu disse, nós questionamos o tempo e as questões da dor, da maldade à toa, porque está aí. Eu sei que é um reflexo humano. Senhor, por que comigo? Por que que aconteceu? Por quê? Mas o porquê vai ser respondido lá no Éden, lá nos espinhos, nos abrolhos, numa vida que machuca a partir de agora. Viver dói, viver machuca. Viver tem espinho, tem abrolho, tem tempestade, tem rio transbordando, tem enchente. É a vida, é a vida. Agora, Deus está na rocha. A figura de Deus é a rocha, é o lugar que nos sustenta a despeito de tudo. Quando nós estamos nele, profundamente arraigados nele, as tempestades continuarão a vir. Nenhum de nós é blindado nessa terra. Não existe casamento blindado, pai e filho blindado, negócio blindado, ministério blindado. Não tem nada blindado nessa terra. Está todo mundo debaixo da chuva. Mas o que existe nessa terra é um Deus capaz de sustentar a vida de todos aqueles que creem nele, a despeito da dor e do caos que você enfrenta. E de maneira bem simples, sem nenhuma pretensão, é isso que eu vim te lembrar hoje. A vida é isso, teimosa e esperançosamente construirmos a nossa casa, a nossa vida, o nosso legado, o nosso afeto, o nosso pertencimento, a nossa segurança. É isso, a vida é isso, é a nossa casa. A sua é de um jeito, a minha é de um jeito. Cada um a faz do seu jeito, com o seu dom, com a sua graça que Deus lhe deu, com a forma que ele vive, com a sua percepção e história de vida, e a sua casa é feita. Não é nem melhor nem pior, é apenas a sua e a minha. Contudo, o ambiente no qual nós construímos é um ambiente adverso, terrível, incontrolável, imponderável, não planejado, que não respeita nada, nem ninguém. O ambiente que nós vivemos é uma tempestade seguida de uma enchente que transborda o rio. Esse é o mundo que nós vivemos. E a nossa existência chacoalha a todo momento. A nossa existência chacoalha. Tem hora que parece que a gente não vai aguentar, que a gente vai sucumbir, desistir, sair correndo, não dá mais. Mas aí a gente olha e a rocha nos sustenta. A rocha nos sustenta. Aqueles que por ingenuidade, incredulidade, falta de percepção da vida, não fizeram de Deus a sua fundação, são arrastados de maneira terrível e dolorosa. A nós não nos cabe julgá-los, a nós não nos cabe ficar rindo e dizendo, bem feito, eu te avisei que ia dar errado, está vendo aí ó, pecador miserável, agora sim, experimenta aí o resultado do que você fez. Não, 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 não. A nós cabe o resgate dessas vidas. Enquanto humildemente agradecemos pelo suporte que a nossa teve em Deus. E eu quero terminar te fazendo pensar nisso. Quão profundo é o teu alicerce em Deus? Quão profundo? A única forma de nós sabermos é quando as tempestades chegam. E nós estamos debaixo de uma delas. Nós estamos em um momento agudo da humanidade. Quão profundo é o seu alicerce em Deus? Até onde você aguenta? Eu me lembro de Jó. E tem um versículo em Jó muito curioso que diz assim: ainda que ele me mate, eu esperarei nele. Ainda que ele me mate, eu esperarei nele. Porque eu não tenho outro lugar. Eu estou fixado. A minha história de vida está fixada nessa rocha. Eu não tenho como me mover daqui. Eu não tenho para onde ir. Eu não tenho uma opção, porque toda a minha vida está vinculada, alicerçada nessa rocha. Então ele pode fazer o que quiser comigo e eu vou esperar nele, porque eu não tenho outra possibilidade de viver. É esse abandono em fé que essa vida nos demanda de nós. A vida não nos demanda religião. A vida não nos demanda auto-engano. A vida não nos demanda rituais vazios, isso tudo é areia. O que a vida nos demanda é uma cova profunda, é um relacionamento intenso, é uma vida enraizada na rocha que é Cristo. Amém? E eu espero que a minha vida e a sua esteja nela. E que Deus nos use para ajudar a tantos que estão sendo arrastados por essa correnteza do desespero e da dor, e que Deus nos ajude a resgatá-los e trazê-los de volta à segurança da rocha, que é Cristo. Amém? Feche os teus olhos onde você está. Uma casa, o caos e uma rocha. E é isso. É a isso que Deus em Jesus compara a natureza humana. Seres que querem expressar-se, manifestar-se, viver em pertencimento, em afeto, em segurança e deixar um memorial que passaram por essa terra. Só que estão em um ambiente adverso, que fere, que machuca, que espontaneamente volta-se contra ele. A Bíblia diz que o rio veio contra a casa, é assim mesmo, contra nós. Mas existe uma rocha. Existe uma rocha, que se estivermos nela, a nossa vida há de passar por todas as provações, até chegarmos ao lugar onde já não haverá mais morte, nem pranto e nem dor. Até lá, é aguentar o chacoalho dessas dores e dessas coisas terríveis, arraigados na rocha que é Cristo. Amém? Senhor, obrigado pela tua palavra e por ter traduzido de maneira tão simples a tua vontade, de maneira tão simples a percepção sobre a história humana na terra. É tão simples. E é tão claro quando a gente lê. Deus, as casas que nós construímos, as vidas que nós vivemos, elas são tão valiosas para nós. A pessoa que somos, os amigos que temos, as relações que desenvolvemos, a profissão que desempenhamos, essas coisas são importantes para nós. Elas nos dão um sentido de pertencer. Elas nos dão uma segurança cotidiana de como as coisas são, elas nos enchem de afeto. E elas nos dão uma esperança de deixar um legado a outras pessoas quando formos embora. E essa vida tão preciosa é chacoalhada tantas vezes por tantas coisas terríveis. e vai continuar sendo assim, não tem jeito. E que a gente aprenda a não reclamar do tempo, mas a agradecer pela rocha. Se nós reclamarmos do tempo, das adversidades, do caos, nós vamos fazer do caos o nosso Deus e vamos viver na presença dEle. E vamos reclamar e nos tornar amargos e revoltados e agressivos e desesperados, porque nós estaremos apenas vislumbrando o caos, um caos que infelizmente nós próprios ajudamos a tornar mais fortes com o nosso próprio pecado. Mas que a gente aprenda a agradecer a rocha que nos sustenta, que nos ampara, que é para nós verdadeira casa, que é para nós verdadeiro fundamento, que é para nós a pedra angular, a pedra principal, aquela sobre a qual repousa toda a nossa história, toda a nossa vida, toda a nossa expectativa. Senhor, eu oro para que esses sejam dias de aprofundar essa cova, essa vala, cavar fundo, e mais para dentro de Ti, aquilo que talvez o salmista chamasse do esconderijo do Altíssimo, que misteriosamente é no fundamento da vida, é no Altíssimo, mas é embaixo, é dentro, é solo, é segurança eterna. E que nós estejamos imersos em Ti, meu Pai, para sermos capazes de atravessar essa dor. E que o Senhor, ainda pela infinita misericórdia e graça, nos ajude a estender a mão àqueles que, por não terem se aproximado de Ti, Deus, foram levados nessa enxurrada da dor, do desespero. Não nos deixa ter olhos de julgamento a essas pessoas ou de crítica. Nos faz ter olhos de amor e de ajuda a elas, de estender a mão e de trazê-las à segurança da rocha, porque se nós estamos na rocha, não foi porque nós somos inteligentes a ponto de fazê-lo. Nós estamos na rocha porque a graça nos levou até lá, porque éramos tão insensatos quanto os demais. Foi a misericórdia que nos iluminou, e que essa misericórdia ilumine a todos, para que tenhamos casas na rocha, capazes de suportar qualquer que seja a dor e a tormenta. Eu oro assim, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.